Olá, eu sou Thiago Vieira e você está no IBADPPcast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o confrade e pesquisador e professor João Trabuco, mestre em Direito pela UFBA, membro do Núcleo de Estudos sobre Sanção Penal NESP-UFBA e membro do grupo Historicidade do Estado, Direito e Direitos Humanos, Interações Sociedade, Comunidades Tradicionais e Meio Ambiente. Olá, João, como vai?
Oi, Thiago, estou muito bem, obrigado. Honrado pela oportunidade, muito agradecido pelo espaço. Vamos tocar aí.
E hoje vamos falar sobre um tema que achei interessantíssimo. É sugerido pela nossa colega e amiga Fernanda Furtado, que é o racismo ambiental no cárcere brasileiro. Vamos lá.
Eu tenho uma cena na cabeça e ela me assusta. Há 3 dias eu sinto que não saio de uma espiral negativa. O pessimismo é tão potencialmente tóxico quanto a crença na verdade, no futuro e no bem. Se a gente ao menos soubesse enfeitiçar os efeitos da ansiedade em outras direções para aprender com eles, mas a gente vai ficando doente e se sente descartável. Estamos sempre na porta ou na esquina de qualquer coisa. Em homenagem à Conceição Evaristo, a gente combinamos de não morrer. Precisávamos também que eles tivessem combinado de não nos matar. Eu sei que eles não estão apenas lá fora. Não vi quando se instalaram. Mas eu os sinto mexer bem na espinha dorsal de todos os meus traumas. São eles que morrem a gente, apesar do que a gente combinamos. Texto de J. Mombassa.
Maravilha, João. E conte aqui para os nossos ouvintes o que lhe motivou a pesquisar esse tema.
Beleza, Thiago. Aqui eu sou um cabra um pouco poético, então eu vou pegar a deixa para lembrar a Lélia Gonzalez, que ela diz assim: na medida em que nós negros estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações, ou seja, o lixo vai falar. E numa boa. Então, eu tenho sentido, antes de qualquer coisa, que a minha pesquisa ela surgiu dessa dor que a gente tem, né? Qualquer pessoa negra no Brasil, acredito que sinta a mesma coisa. E ouvindo os meus colegas e as minhas colegas, eu percebo na fala deles e delas que a sociedade brasileira nos trata como lixo mesmo. Então, estando presente no nosso inconsciente, aí vai para Lacan e Freud, que não é onde eu quero chegar, mas estando presente no nosso inconsciente essa ideia de que nós somos lixo, porque é assim que a branquitude nos trata, eu participei de algumas reuniões do Núcleo de Estudos sobre Sanções Penais da UFBA, coordenado pela professora Alessandra Prado, e lá havia esse questionamento sobre conseguir atuar diretamente na penitenciária ou não. A gente, ao final, não conseguiu. Então, eu já peguei a deixa e falei, ó, a gente não conseguiu enquanto grupo, eu vou trazer para a minha pesquisa. E depois, numa aula do PPGD em Direito, o professor Júlio Rocha falou sobre racismo ambiental. E eu me interessei, eu comecei a entender um pouco como isso é formatado na nossa sociedade de modo a ficar invisibilizado. Então, assim, a gente fala de cárcere, a gente fala de lixo, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de prisão, de pessoas negras, de racismo, mas a gente não consegue fazer uma conexão entre a prisão, né, entre o cárcere mesmo, aquilo que o muro separa, entre aspas também, porque existe uma permeabilidade, aí eu lembro o colega Daniel Fonseca Fernandes, existe uma permeabilidade, né, e a Manuela Cunha fala em erosão da fronteira prisional, para nos explicar que não existe, é como se os bairros negros fossem uma instanciação da prisão, correto? Como se fosse uma extensão da prisão. As pessoas negras tanto estão marginalizadas fora dos presídios, como são levadas e encarceradas a todo momento. Então, aconteceu isso, partiu lá da minha vivência no mestrado em Direito na UFBA, pensar em conectar os conceitos de racismo ambiental e aquilo que eu já entendia por prisão.
E o que vem a ser, João, esse racismo ambiental? Qual é a origem e o histórico desse conceito?
Perfeito, Thiago. A gente tem aqui, num primeiro momento, que pensar no racismo como uma relação estruturante da sociedade brasileira. Pode parecer redundante até que a gente fique batendo nessa tecla. Eu sei que o IBADPP é um instituto comprometido com essa narrativa negra e eu já agradeço de antemão por isso. Mas no momento em que o vice-presidente da República diz não existir racismo, é preciso que a gente diga não só que existe, mas que, pelo amor de Deus, já passou do tempo dessa conversa deixar de existir, sabe? Que ou a gente começa a tratar as coisas com seriedade, ou a gente aponta que não está acontecendo mudança, em que pese pareça haver certo progressismo em relação às pautas raciais. Esses pequenos avanços eu gostaria de tratar como pequenos avanços, entre aspas, eles são conquistados dentro de uma esfera política neoliberal, capitalista, que não permite uma verdadeira relação igualitária. Então, quando a gente fala, eu vou chegar no racismo ambiental, estou divagando um pouco aqui, mas é necessário para que a gente consiga pegar a visão da coisa, senão a gente chega lá no conceito e o conceito fica perdido por si só. E isso não é interessante para ninguém. É interessante que a gente entenda tudo o que acontece acerca desse conceito. Eu vou falar do histórico também, a gente tem um pouquinho de tempo, Thiago, se você precisar me cortar, fica à vontade. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que a gente tem discutido dentro das ciências criminais essas ideias entre punitivismo, garantismo e criminologias, né? Quando, na verdade, tudo isso já vem acontecendo desde o período da escravização de pessoas negras. Eu vou pontuar aqui, seguindo a lição de Makota Valdina e Jurema Werneck, que não existiram escravos, né? Existiram pessoas negras escravizadas, e aí eu reforço e peço que a gente não fale mais em escravidão. A gente tem um instituto da escravização, que é uma relação de força e poder imposta por pessoas brancas sobre as pessoas negras. A partir desse momento, a gente tem essas discussões dentro das ciências criminais sobre institutos variados para saber se existem reformas do sistema penitenciário, etc. Mas a gente já chegou num ponto onde essas discussões são insustentáveis. Essas discussões, elas ficam carceradas dentro da academia, ficam encarceradas dentro de eventos, e no plano da realidade as pessoas continuam sofrendo, as pessoas negras continuam sendo assassinadas e sendo aprisionadas também. Então, assim, o meu clamor, né, dentro daquilo que a gente aprende com Marighella lá no Manual do Guerrilheiro Urbano, é que a gente deixe de utilizar a retórica e o Estado capitalista como um instrumento palpável para realizar alterações substanciais na nossa sociedade, porque não é, tá bom? Então a gente alça voos dentro das instituições, a gente consegue ascender socialmente, mesmo sendo pessoas negras, mas a nossa comunidade continua sofrendo, correto? E isso acontece porque a prisão é um instrumento lucrativo para o Estado. O sistema de justiça criminal como um todo, e aí bebendo da fonte de Angela Davis e de Assata Shakur, o sistema de justiça criminal, ele é pautado para cooptar pessoas e mantê-las aprisionadas, inclusive mentalmente. E aí, falando já em Pierre Bourdieu, que fala do poder simbólico. Então, primeiro eu preciso me posicionar como um abolicionista penal, para depois dizer que a discussão do meio ambiente carcerário, proposta por mim, e aí também é importante ressaltar que essa discussão não acontecia, pelo menos eu não encontrei nenhuma pesquisa que tratasse desse tema, na minha busca aí, e eu acho que quanto mais radicais são as ofensas proferidas contra nós, negros e negras, mais radicais temos que ser nas respostas. A gente está no momento de recrudescimento das penas, correto? A gente tem um pacote anticrime que trouxe aí vantagens e desvantagens, mas que continua sendo um sistema punitivista dolorido para pessoas negras. Então, a partir daí, a gente dá uma resposta no mesmo sentido. E a minha resposta, no primeiro momento, é abolicionismo penal. Eu trabalho isso no texto, mas agora eu quero falar propriamente sobre essa ideia de racismo ambiental. E para ter essa ideia de racismo ambiental, Thiago, eu vou te falar que essa discussão começou lá nos Estados Unidos, né, da América. Não é um conceito genuinamente brasileiro, é importado. E começou lá quando, no finalzinho do século XIX, início do século XX, algumas pessoas brancas e de classe média alta, em sua maioria, resolveram reivindicar um meio ambiente equilibrado, né? Um ecossistema que estivesse de acordo com a vivência humana, contra a poluição, buscando preservar a vida selvagem. E aí, assim como na maioria dos institutos jurídicos e de revoluções progressistas, as pessoas brancas geralmente não querem colocar as pessoas negras. Eu ia falar esquecem, mas não é esquecem, não colocam de propósito mesmo. A partir de 1960 é que a gente começa, Tiago, a observar revoluções que buscavam a garantia de direitos civis lá nos Estados Unidos ainda. Esse marco de 1960 é importante porque foi aí que surgem, né, muitas revoluções que queriam a igualdade racial, etc. E aí o Benjamin Chaves vem com esse questionamento de saber o porquê de a maioria dos lixos tóxicos, né, dos dejetos químicos industriais produzidos pelas grandes fábricas oriundas dessa revolução industrial aí lá atrás, porque esse lixo estava sendo depositado majoritariamente perto de comunidades onde moravam pessoas, em sua maioria, negras. Então, ou era colocado diretamente lá, a gente já teve casos, inclusive aqui no Brasil, de lixão que é construído dentro de comunidade negra. Aqui perto a gente tem uma prisão que foi construída dentro de um terreno quilombola, ou seja, tudo que é lixo para o Estado brasileiro, para o Estado branco brasileiro, é alocado dentro de uma comunidade negra. E aí eu já trouxe aqui para o Brasil, porque aqui começa a partir de 2001, que a gente tem uma intensificação maior acerca desse debate de racismo ambiental, quando se cria a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Então, o conceito, Tiago, de racismo ambiental, para o Robert Bullard, é o seguinte: qualquer política, prática ou diretiva que afete ou prejudique, de formas diferentes, voluntária ou involuntariamente, a pessoas, grupos ou comunidades por motivos de raça ou cor, ligada ainda aos lugares onde moram, trabalham e têm o seu lazer as pessoas de cor. E aí que a gente chega num ponto crucial. Essa ideia de racismo ambiental, ela também foi pensada, obviamente, de acordo com a localização das pessoas negras, e a gente sabe que no Brasil, de acordo com o nosso processo escravagista, as pessoas negras no período pós-abolição foram marginalizadas, tá bem? E levadas a morar em conjuntos em habitacionais periféricos, certo? Distanciando-se assim as pessoas brancas das pessoas brancas alocadas no centro, pessoas negras alocadas nas periferias, né? Ou nos guetos, ou nos bairros negros, ou nos bairros racializados. O que é que acontece? O meio ambiente, por si só, ele não condiz apenas com aquilo que defendiam as pessoas brancas antes de 1960, que é essa ideia de um conto de fadas, sabe, fabricado onde moram duendes e, sei lá, qualquer coisa imaginária que tem vida selvagem caminhando, silvestre, sabe, as florestas, a fauna, a flora. Não é só isso. O meio ambiente também é construído por nós. O próprio conceito de ecologia fala sobre a relação entre o ser humano e a natureza. E mais que esse conceito de ecologia, que é acadêmico, a gente tem o Pachamama, sabe? A relação do eu, do nosso espírito com a natureza, imbricados em um só, que vem dos nossos povos originários, dos povos afro-pindorâmicos, como fala o Nego Bispo. Então, o meio ambiente ele não é apenas natural. A gente tem, de acordo com o Sirvinskas, um meio ambiente artificial. E esse meio ambiente artificial são esses lugares cujas mãos humanas podem erigir paredes. Então, como a gente está falando da prisão, né, como a gente fala do cárcere como um lugar específico onde existe a sua manutenção e o seu possível aprimoramento, né, de acordo com algumas teorias aí, a gente pode falar em meio ambiente carcerário. Então, essa é a minha contribuição maior, assim.
João, interessantíssimo de onde você parte e aonde você chega. E eu queria saber quais foram as dificuldades metodológicas que você teve para realizar essa sua pesquisa e os achados.
Tiago, eu comecei a fazer essa pesquisa de fato um pouco antes da pandemia de Covid se alastrar pelo mundo. Eu já tinha adentrado o mestrado em Direito na UFBA, mas reformulei o meu projeto inteiro. E quando eu solicitei a presença física lá na penitenciária, eu não tive respostas de imediato, né? Não tive de pronto. Então demorou um pouco para que a questão institucional se resolvesse e eu não consegui realizar uma visita física. Então a gente partiu de um pressuposto que é a etnografia documental. E por isso eu citei os dados, né, sobre a PLB, que foram encontrados não só em pesquisas acadêmicas, mas em documentos oficiais. E aí eu tenho como exemplo aqui a resolução número 5 de 2012, que vai no mesmo sentido da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, e estabelece uma competência concorrente para o trato de detritos. Ou seja, a responsabilidade jurídica acerca do lixo, ela vai ser correspondente a cada ente federativo onde está alocado o presídio. Aqui, para falar da PLB, eu mandei um questionário, uma entrevista semi-estruturada para o diretor da unidade. Ele respondeu muito prontamente, assim, com os devidos cuidados técnicos, obviamente, e foi daí que eu obtive essa resposta sobre essa questão do orçamento. Mas, assim, a gente teve essa CPI do sistema carcerário, né, de 2009, a gente teve o trabalho do Tribunal de Contas do Estado, e todos esses documentos nos mostravam a realidade, né? E quem trabalha com direito criminal, quem atua, quem advoga, quem faz parlatório, sabe que a prisão é um ambiente inóspito. Okay? Então, o Luiz Carlos Valois vai nos falar disso quando fala sobre o mito da ressocialização, falar que do gari ao médico, todo mundo sabe que não existe ressocialização e que cadeia é a escola do crime, bem entre aspas aqui, mas citando de forma genérica para todo mundo entender. E aí, como é que a gente chega num lugar que é notoriamente sabido como um lugar prejudicial à saúde, inclusive tendo dados aí sobre tuberculose documentados? O questionário perguntava justamente sobre a higiene do local e a prevenção do COVID. O diretor da unidade respondeu através do questionário que estava indo tudo bem, que os procedimentos técnicos estavam sendo realizados de forma adequada, e a gente tem aí uma rede de monitoramento instituída pelo CNJ, né, durante o período da pandemia. Então é como se cada estado fosse obrigado a entregar relatórios sobre a situação da pandemia. Eu sei, do momento em que eu defendi a minha dissertação, que foi no final de agosto, para agora, esse resultado já mudou muito. Mas lá naquele momento, levando em consideração que a pandemia começou formalmente assim, lá no começo, final de março, eu defini no final de agosto, a gente tinha 165 pessoas que estavam presas, testadas. Isso, testadas, a gente não tinha acesso ao resultado do teste de COVID, sabe? Em contrapartida, os agentes penitenciários eram em maior quantidade, um pouco mais de 4 mil, se não me engano. Agora, um adendo importante, e isso no estado inteiro da Bahia, eu não estou falando só de PLB, eu não sei se foi na penitenciária Lemos Brito que aconteceu essa testagem. É uma guerra de narrativa, sabe? Lá dentro, quem faz a limpeza do pátio e das celas são os próprios presidiários, né? As próprias pessoas aprisionadas, em que pese fora da área onde as pessoas negras encarceradas habitem, né? Fora desses lugares, a limpeza é feita por uma empresa terceirizada.
No próprio planejamento estratégico e administrativo da unidade prisional, não contempla uma verba de limpeza e manutenção da higiene do local de aprisionamento. Né? Isso diz muito, porque demonstra que esse racismo ambiental ele é planejado.
Isso. É assim, eu tenho pensado bastante, Thiago, que o racismo ambiental não é só sobre esse lixo que está sendo produzido dentro do cárcere, seja pela pessoa aprisionada, seja pelos agentes que trabalham lá dentro da penitenciária, mas que o racismo ambiental ele é uma condição que leva à guerra como se a pessoa presa fosse o próprio lixo. Ela já é o próprio lixo, porque eu deveria me ater e me preocupar com a gestão do lixo dentro do próprio lixo. Sabe, é um pouco assim, é como se essa visão fosse limitada pelo racismo mesmo. O racismo é quem determina isso.
João, muito obrigado por dispor do seu tempo de estar aqui conosco no IBADPPcast. João, que tem uma escrita fluida, livre, e tem já essa dissertação publicada no repositório da UFBA. Então, quem tiver interesse em conhecer, já pode pesquisar lá. Vamos pôr um link na descrição. E chegada aquela hora, João, em que o nosso convidado faz a indicação de uma obra, de um filme, para que os nossos ouvintes possam aí continuar a se debruçar sobre o tema central do nosso Instituto, que é processo penal e democracia.
Perfeito, que bom. Tiago, estou contemplado, viu? De verdade, estou feliz pela oportunidade, agradecer de novo a Nanda. Eu vou deixar aqui duas recomendações, são momentos específicos e não é publi, tá? Não é publi paga, é recomendação de carinho mesmo e coração. O Núcleo de Estudos sobre Sanção Penal da UFBA vai publicar um livro chamado Retratos do Sistema Penal, Política de Drogas e Discurso Jurídico, que será lançado pela editora da UNEB, né? Vai ser no dia 25 de novembro, então acredito que já vai ao ar depois, organizado pela professora Alessandra Pado, por Daniel Fernandes e Ney Menezes de Oliveira Filho, amigos nossos em comum, eu tenho certeza disso, que são pessoas muito queridas por todos nós. E tenho também, Tiago, para acrescentar, o livro Criminologia e Música Brasileira, que é organizado aí por dois membros do IBADPP, né, que é a nossa estimada colega Ana Luísa Nazário e o Bruno Unhon. Então fica aí essas duas indicações, tá, que são textos de direito, mas que têm uma abordagem mais aproximada assim, do que eu entendo sobre esse meio ambiente carcerário tão penoso, tão duro para todo mundo.
Duas indicações maravilhosas, João. Eu, inclusive, já encomendei as duas. Estou ansioso aí para receber. Preciso encontrar com a Ana essa semana para pegar o meu exemplar. Aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, fica aqui reiterado o convite para, na próxima segunda-feira, acompanhar mais um episódio do nosso IBADPPcast. Até lá!